Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se pequeno. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo.
Do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos, pois em vós. Nós esperamos.
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos, pois em vós nós esperamos. Pois em vós nós esperamos, pois em vós nós esperamos.
Mas o Senhor pôs a olhar sobre os que o temem e confiam esperando em seu amor, para da morte as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos, pois em vós nós
a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois em vós nós esperamos.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ó Deus, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Esta oração do 29º domingo do tempo comum que nós estamos celebrando poderia ser assumida por nós como uma oração cotidiana. Todos os dias pela manhã, a gente poderia apresentar este nosso desejo, servir ao Senhor de todo o coração e estar totalmente ao seu dispor, para aquilo que Ele de nós precisar. Santo Inácio, um dos grandes místicos da nossa igreja, ele motiva nos seus exercícios espirituais algo que é muito interessante: nada antepor à vontade divina. Esse 29º domingo comum que nós estamos celebrando, através da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, vem nos ajudar a concretizar essa que deve ser a atitude de todo discípulo: nada antepor à graça de Deus, nada antepor à vontade divina. Estar sempre a seu dispor para servi-lo com a intensidade, a totalidade, a plenitude do nosso coração. Só que nós somos humanos. E como a carta aos Hebreus diz, temos as nossas fraquezas, que o Senhor Jesus, por ser humano como nós, as conhece muito bem, porque também assim ele foi provado em tudo da condição humana, com exceção do pecado. E porque nós temos as nossas limitações, as nossas fragilidades, porque não somos totalmente dispostos ao serviço e não nos colocamos plenamente com o coração para assumir a missão que o Senhor nos confia, é que nem sempre a gente está sempre totalmente, né, ao seu dispor. Uma das coisas que pode nos atrapalhar nesse nosso desejo de estar à disposição é um pouco do assunto do Evangelho desse domingo: a sede de poder, desejo de poder, o desejo de ocupar os melhores lugares, o desejo de escalar, vamos dizer assim, o topo do sucesso, seja em qualquer ambiente. O ser humano, ele é meio que encantado com o poder. Uma coisa que faz a gente ficar assim, extasiado, é o poder. E, minhas irmãs, meus irmãos, todos nós temos poder. O poder faz parte da relação humana. De tal modo que é impossível alguém dizer assim: eu não quero exercer o meu poder. Porque, inclusive, quando você diz isso, você já está exercendo o poder. Por exemplo, um pai de família, ele, pelo fato de ser pai, tem naturalmente um poder. Assim a mãe. Alguém que coordena, por exemplo, uma equipe de trabalho, pelo fato de coordenar, tem um poder. E assim nós vamos observando em toda a sociedade. A questão que Jesus levanta não é deixar de usar o poder, mas é algo mais desafiante ainda. É o modo como nós exercemos o nosso poder. E aí, exercer um poder na perspectiva do reino de Deus é muito, mas muito mais desafiante do que dizer assim: eu não quero ter poder. Porque quando a pessoa fala isso, ela também não se compromete. Então fica fácil. O difícil é você tomar consciência que é um ser que tem poder no espaço da sua vida, nas relações que você tem e que você exerce, e, ao mesmo tempo, fazer desse poder o poder serviço, que é o que Jesus nos motiva no Evangelho de hoje. Olha, Vós bem sabeis, os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Para a sociedade de modo geral, os grandes projetos e as grandes conquistas, as grandes pessoas, as grandes personalidades são aquelas que têm mais e que podem mais. Aqueles três verbos que estão como que enraizados no paradigma das tentações que os evangelistas apresentam em relação a Jesus: o ter, o prazer e o poder. O ter sempre mais, o prazer a qualquer custo, o poder de qualquer forma. Nós sabemos muito bem que há pessoas que vendem a si mesmo ou vendem a dignidade do outro para obter poder. Um poder que muitas vezes é passageiro, é transitório. E meus irmãos, minhas irmãs, não é à toa que Marcos coloca essa questão do poder no seu evangelho. Marcos é o evangelista que quer ajudar os discípulos a compreender o que que significa seguir Jesus. E aí ele mostra que pode acontecer com cada um de nós. O que estava acontecendo em relação ao poder não era com os fariseus, com os mestres da lei, com aqueles que não acompanhavam Jesus. Era com gente de casa. Era com o núcleo central dos discípulos. Vocês se recordam, toda vez que Jesus chamava, por exemplo, no momento da transfiguração, quem ele chamava? Pedro, Tiago e João. Em momentos mais centrais, por exemplo, no Getsêmane, Pedro, Tiago e João. Então veja, não é à toa que Marcos mostra que Tiago e João é que têm as ambições para dizer assim: olha, qualquer pessoa na comunidade cristã não está imune a esse desejo de ter poder. E uma das coisas que mais fere o plano de Deus é quando discípulos e discípulas começam a brigar por poder dentro da própria comunidade cristã. Então a gente começa a querer saber quem é mais importante, quem exerce melhor o seu ministério, quem é mais querido de A ou de B, quem faz mais, quem faz menos, quem tem mais influência, quem tem mais poder. E às vezes a gente se perde nessas discussões que não levam a lugar algum, nos esquecendo daquilo que é o fundamental: tomar o caminho de Jerusalém, não para obter a glória, mas para assumir a missão do servo sofredor, muito bem caracterizada na primeira leitura do profeta Isaías. Deus escolhe um caminho diferente para exercer o poder. Jesus não deixa de exercer o poder, mas ele o faz de uma maneira que até aquele momento ninguém havia feito: o poder serviço. Hoje, celebrando o Dia Mundial das Missões, a gente poderia pensar assim: qual é a missão da igreja? Servir. Servir. Nós celebramos no dia 11 de outubro os 50 anos da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II e a abertura do Ano da Fé. E na carta aos Hebreus, somos exortados a permanecermos firmes na fé. Em qual fé? Fé em Jesus Cristo. Mas qual Jesus? O Jesus glorioso? Não. O Jesus servidor, que se faz servo por amor para resgatar a vida de muitos. A profissão de fé que nós devemos dizer é essa: eu acredito sim em Jesus Cristo. Mas não um Jesus Cristo todo-poderoso a qualquer custo, mas um Jesus Cristo sofredor e servidor. Precisávamos entender isso ou seja, que a nossa missão é servir. Toda vez que a igreja foi fiel à sua missão, ela recebeu o reconhecimento de todas as pessoas, inclusive daquelas pessoas que não partilham da nossa fé. Mas todas as vezes que a igreja se preocupou mais com o ter e com o poder, ela foi duramente criticada, e não só duramente criticada, mas se distanciou do projeto original de Jesus Cristo. Então cabe a cada um de nós, como cristãos e cristãs, batizados e batizadas que somos, renovar a nossa fé no Cristo servidor e aprender com Ele a servir. Aqui, na comunidade cristã, tem que ser diferente. Aqui, as relações não acontecem da mesma forma que acontecem em outros lugares, ou pelo menos não deveria acontecer, né, gente? Porque às vezes a gente sabe que acontece. Aqui, grande é aquele que serve. Aqui, importante é aquele que está disposto a se colocar a serviço de todos, em qualquer momento. Que Deus, então, nos ajude a assumirmos a nossa missão. Que Ele nos fortaleça e que nós sejamos corajosos suficientes para que, de fato, a missão de servir seja concretizada nesse momento histórico que nós vivemos por todos nós. Ninguém está imune a isso. Ninguém está liberado dessa missão de servir. Aliás, Dom Luciano sempre perguntava assim: o que é que eu posso servir? Talvez fosse a pergunta que a gente deve fazer. Diante das pessoas, ao invés de dizer uma palavra, ao invés de dizer o que o outro deve fazer, quem sabe a gente não começa a pensar assim: em que eu posso servir? Em que eu posso ajudar? Lembrem-se sempre, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Amém.